No início do século XX, as principais cidades brasileiras realizaram processos de urbanização inspiradas pelas mudanças ocorridas em Paris, capital da França. Na Bahia, o governador da época, José Joaquim Seabra, idealizou a partir de 1912 o projeto de intervenção urbana de Salvador, considerado o maior da primeira metade do século XX. Esse projeto incluiu ampliação do Porto de Salvador, construção da Avenida Jequitaia no bairro da Calçada e a abertura da Avenida 7, que atravessou o Velho Centro, levando algumas construções antigas ao chão e mudando igrejas de lugar. É o que explica a professora Antonieta Daguiar Nunes, historiógrafa do Arquivo Público da Bahia.
Foi, por exemplo, o caso da Matriz de São Pedro, que está onde hoje é aquele relógio, ali em frente ao edifício Politécnica, ali tinha a igreja de São Pedro. Então, essa igreja foi destruída e foi ele construiu uma nova na Piedade. Ele queria, inclusive, destruir o convento de São Bento. Mas aí houve uma reação terrível e ele não conseguiu destruir o convento de São Bento. Passou ao lado do convento de São Bento.
Além de modernizar Salvador, o objetivo da construção da Avenida 7 era conectar o centro antigo de origem colonial com os novos bairros localizados ao sul da cidade, como a Barra, Graça e o Canela. Para instaurar o novo modelo de arquitetura, o governador José Joaquim Seabra chamou arquitetos, engenheiros e serralheiros que imprimiram a Avenida 7 uma arquitetura eclética, misturando residências e prédios públicos no seu percurso de 4,6 quilômetros, como explica o arquiteto e urbanista Francisco Sena.
Como o Palácio Rio Branco, Palácio da Aclamação, a Associação dos Empregados do Comércio da Bahia, a mansão de Bernardo Martins Catarino, um comendador, o homem mais rico da Bahia naquele tempo, e outras tantas mansões. E a Avenida 7 foi um palco, um grande cenário para esse modelo de arquitetura e era essencialmente residencial à sua época. Então, famílias tradicionais moravam ali, famílias riquíssimas da cidade, com verdadeiros palacetes ao longo da avenida, e ela só foi se transformando ao longo do século XX com usos variados.
Com o passar dos anos, a Avenida 7 mudou suas características, incluindo no cenário em que se localizavam as residências elegantes, as repartições públicas e lojas. O comércio crescente já era impulsionado pela Rua Chile, comércio forte na época, tornando a Avenida 7 um local badalado para compras. No entanto, a mesma mudança urbanística que fez surgir a Avenida 7 foi um dos elementos que mudou a relevância do comércio na região, colocando em questão a Avenida 7 como um ponto forte do varejo. Na década de 70, os organismos políticos do governo estadual foram transferidos do centro da cidade para o Centro Administrativo da Bahia, o CAB, após a abertura de uma nova avenida, a Paralela. Essa mudança expandiu Salvador para o norte, mas prejudicou a Avenida 7, assim como o Centro Antigo de Salvador, que iniciou um período de decadência. De acordo com a professora Antonieta Daguiar Nunes, historiógrafa do Arquivo Público da Bahia, outro fator que atingiu o poder econômico do varejo na Avenida 7 foi a chegada do antigo shopping Guatemi, também na década de 70.
Esse shopping, como tinha importantes lojas, filiais de São Paulo, chamou muito o comércio para lá. E aí muitos prédios empresariais começaram a ser construídos em volta, bancos, etc. Então, de certa maneira, o centro econômico se deslocou para a região do Iguatemi, o centro administrativo se deslocou para o CAB, e aí o centro histórico ficou só histórico.
Apesar de não possuir a força econômica de outros tempos, a Avenida 7 ainda é tradicional. As famílias já se acostumaram a comprar na região, um comércio a céu aberto. São mais de 3.800 pontos comerciais, entre restaurantes, lanchonetes e lojas, que vendem de tudo, desde produtos para casa, tecidos, roupas, decoração, bolsas e até roupas íntimas. E mesmo com a presença de dois shoppings próximos à avenida, eles não funcionam como concorrência. É o que explica Sérgio Vilalva, diretor de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a SEDES.
O comércio em shopping center e o comércio de rua, eles são, na minha concepção, eles não se inviabilizam, eles são complementares. Às vezes as pessoas falam do conforto do shopping por conta de estacionamento, por conta de espaço, mas a Avenida 7 consegue trazer opções muito bacanas com relação a preço. Eu acho que é uma divisão que elas se complementam na realidade.
Além das lojas, quem caminha pela Avenida 7 convive com os ambulantes que dividem espaço nos locais delimitados pela Prefeitura para ação da categoria nas transversais da via. Haroldo Nunes, diretor do Conselho de Comércio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, explica que essa sugestão foi decidida durante a elaboração do projeto que a Prefeitura está realizando para requalificar a via por conta do centenário, mas algumas ações já tinham sido feitas para aumentar a circulação de consumidores pelo local.
Nós começamos esse trabalho aqui em 2008. Nós tínhamos 90 mil pessoas circulando no centro da Avenida 7. Esse foi um censo feito pelo SEBRAE. Nós trabalhamos em parceria com o SEBRAE. E hoje nós estamos com 600 mil pessoas circulando no centro da cidade. O comércio cresceu bastante, o comércio só vinha até a Piedade. Hoje esse comércio vai até o Campo Grande, invadiu os Barris, o Largo do Júlio, Carlos Gomes, João Angélico.
Na próxima matéria do nosso especial, vamos entender como a Avenida 7 de Setembro, além de centro econômico da cidade, se tornou um centro cultural de Salvador com seus teatros, museus e até cursos de línguas. Marina Teixeira, da Rádio Educadora da Bahia.